Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho no livro dos Salmos, o capítulo 119, apenas o versículo de número 11, o Salmo 119, apenas o verso 11. Ontem estive aqui à noite, tive o prazer, o privilégio de falar aos nossos jovens, e o tema que me ofereceram foi exatamente esta referência bíblica ao Salmo 119, o versículo 11, sabendo da nossa ênfase deste ano de 2011 em dar maior atenção à palavra de Deus e à Bíblia Sagrada, então eles pediram que eu falasse sobre esta expressão do salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Na sua Bíblia, muito provavelmente, a tradução é: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A tradução da Nova Versão Internacional: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A tradução de Eugene Peterson na Bíblia, A Mensagem, eu recomendo a você, essa é a Bíblia que está em cima da mesa na minha casa, as nossas leituras devocionais são feitas nessa Bíblia, A Mensagem, publicada recentemente em português pela Editora Vida, uma linguagem muito contemporânea, recomendo para você. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e o Eugene Peterson traduz: guardei a tua palavra na caixa forte do meu coração para eu não ir à falência. Então é uma linguagem muito contemporânea e uma linguagem muito inspirativa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que enquanto lemos a Bíblia Sagrada, o teu Espírito Santo conceda a cada um de nós o privilégio de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Com a Bíblia na mão, dá-nos a tua palavra. Pelo teu Espírito Santo, dá-nos a tua palavra. Que ela seja guardada em o nosso coração e que a tua palavra guarde o nosso coração. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Eu fui batizado com 11 anos de idade, mais precisamente em maio, 25 de maio de 1975. Em 75 fui batizado na Igreja Batista de Acari. O pastor Josias Cardoso Machado foi quem me batizou. E a minha professora na escola bíblica dominical era uma senhora chamada Deise Friaça Maciel. E a irmã Deise, quando eu me batizei, me deu uma Bíblia de presente. E na contracapa daquela Bíblia, ela escreveu uma citação do pastor Dwight Moody. E a citação foi a seguinte: ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. E desde aquele instante, esta expressão está comigo: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. E isso traz para mim esta consciência de que existe uma relação entre a nossa intimidade com a Bíblia Sagrada e a vida que nós levamos. A Bíblia Sagrada afeta radicalmente a nossa maneira de viver. Nesta expressão do Salmo 119 que acabamos de ler, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, as duas expressões que devemos sublinhar, certamente fundamentais, são palavra e pecado. Qual é essa relação que existe entre a palavra de Deus e o nosso pecado, e como é que nós somos guardados de pecar pela palavra de Deus. Essa é a questão que está posta para nós. No meu raciocínio e na minha experiência com Deus, a minha experiência cristã, a minha busca de viver para Deus, a minha busca de Deus, a minha busca espiritual, nessa minha caminhada eu me perguntei o que é pecado. O que é pecado? Aqui no Salmo 119, as expressões elas são razoavelmente simples. A palavra de Deus no Salmo 119 é praticamente sinônimo de ordenanças, mandamentos, os estatutos de Deus, as ordens de Deus, a lei de Deus. E o pecado seria exatamente desobedecer à lei de Deus, deixar de fazer o que as ordenanças de Deus mandam que seja feito, ou fazer aquilo que a lei de Deus proíbe que seja feito. Esse raciocínio, entretanto, acredito, ele é bem reduzido, ele é bem pequeno. Ele não se sustenta no todo da Bíblia Sagrada, porque vai reduzir a nossa relação com a palavra de Deus e, na verdade, a nossa relação com Deus a uma categoria moral. Guardar a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus, expressa na Bíblia Sagrada, mais precisamente nos mandamentos. Entretanto, nós vamos entender um pouquinho mais o que é pecado e vamos entender um pouquinho mais o que é essa palavra de Deus. Quando eu me pus a refletir, a estudar e a buscar na Bíblia Sagrada uma compreensão do que é o pecado, eu fui levado à parábola do filho pródigo. Eu penso que nenhum texto da Bíblia Sagrada pode nos iluminar tanto, nos esclarecer tanto sobre o que é o pecado, quanto esta parábola do filho pródigo que Jesus nos conta. Qual é a parábola do filho pródigo? Ele diz que um homem tinha dois filhos, e o filho mais novo foi ao seu pai e disse: dá-me a minha parte da herança, e eu quero ir embora de casa, eu quero viver longe daqui, eu quero viver sozinho. Então a parábola do filho pródigo, ela começa com esse menino que tem um ímpeto de autonomia. Ele quer ser dono do próprio nariz, ele diz ao pai: eu não quero ficar na tua casa, debaixo da tua autoridade, eu não quero viver nos teus termos. Eu quero ser dono do meu nariz, eu quero viver do meu jeito e não do teu jeito. E eu quero todos os recursos que são meus. E eu quero poder viver onde eu quiser, do jeito que eu quiser, fazendo o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, e esse menino vai. Então essa fala de Jesus, de um menino que diz ao pai: dá-me a minha parte da herança, e tendo nas mãos a herança, ele vai embora de casa, é uma expressão simbólica muito clara desse espírito que está no coração humano e que busca em relação a Deus a sua autonomia, busca ser lei para si mesmo. É isso. Esse menino vai embora e ele vive, disse Jesus na parábola, que está registrada em Lucas capítulo 15, esse menino vive dissolutamente. Ele vive deixando vazar entre os dedos as suas riquezas, os seus recursos. Ele vive deixando com que as suas riquezas estejam a cada dia se dissolvendo. As riquezas, os recursos desse menino vão se dissolvendo, vão se diluindo. E enquanto ele permite que as suas riquezas sejam dissolvidas, ele mesmo vai se dissolvendo como ser humano. Ele mesmo vai perdendo as suas condições ou a sua condição humana, ele vai perdendo os seus atributos humanos. Por assim dizer, ele vai se bestializando, ele vai se tornando cada vez mais parecido com um bicho, cada vez menos parecido com o ser humano, cada vez mais parecido com um bicho, e ele vai nesse processo de dessensibilização. Ele vai perdendo a sua sensibilidade psíquica, emocional, sua sensibilidade social, relacional. Ele vai perdendo a exata noção do valor das realidades com as quais convive. Ele vai perdendo a noção de valor e de dignidade das pessoas ao seu redor. Ele não consegue mais avaliar com quem ele se relaciona, que relacionamentos são saudáveis, quais não são, quem são as pessoas saudáveis, quais não são, que vínculos ele vai estabelecer para construir a sua vida, e ele vai dissolvendo a sua riqueza, mas ele vai se dissolvendo como pessoa. Daí é que Jesus vai colocar esse moço no chiqueiro. Ele vai cuidar dos porcos. E ele, em cuidando dos porcos, ele tem o desejo de se alimentar do alimento dos porcos. É um período de fome, a riqueza se foi, os seus recursos se foram, ele agora tem fome, ele está no chiqueiro, cuidando de porco, e ele considera a possibilidade de comer com o porco. Então é essa fala de Jesus, essa história de Jesus, vai mostrando esse processo, que a nossa independência em relação a Deus, traz para nós sem que a gente perceba. Ninguém sai da casa do pai e da mesa do pai para o chiqueiro e para a mesa do porco de um dia para o outro. Não é de uma noite para outra. Você hoje janta à mesa com a sua família e amanhã você está numa pocilga, você está num lugar sujo, você está embriagado, você está dormindo no seu próprio vômito. Não é de um dia para o outro. Aí você diz assim, ah, pastor, mas que quadro trágico, quer dizer que o pecado vai levar você lá. Vai. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Se não literalmente, você vai se tornar um bicho, ou pior do que um bicho, muito bem vestido, muito educado, muito civilizado, mas você já se desfigurou, descaracterizou, já se dissolveu como ser humano. Ontem, enquanto eu estava falando aos jovens, um deles disse assim, pastor, acho que é pior do que bicho. Eu falei, você tem razão. Tem gente que é pior do que bicho. Bicho, por exemplo, ele reage aos seus instintos e aos instintos de sobrevivência, preservação e de procriação. Nós não, nós fazemos coisas bárbaras. Nós matamos sem ter fome, nós matamos por um par de tênis. Nós fazemos pior do que os bichos fazem. Os bichos são predadores daquilo que está presente na sua cadeia. No seu ciclo de vida, como é que chama isso? Na sua cadeia biológica, como é que fala isso? Na sua cadeia alimentar, exato. Então, o bicho, ele é um predador dentro da sua cadeia alimentar. Nós não, nós somos predadores de tudo. Nós somos, inclusive, o único ser na face da Terra que produz lixo. E muito lixo. Então, quando um dos jovens ontem disse assim, pastor, acho que é pior que bicho, eu falei, acho que é também, é coisa. Nós vamos nos coisificando. E pior, nós vamos nos demonizando. Nós vamos ficando endiabrados, encapetados. Você pensa que capetado é só o cara que fica no chão ali babando e se debatendo e você fala, sai capeta desse corpo que não te pertence. Pensa que esse aí é o encapetado. Esse aí é encapetado, mas tem outros encapetados de terno e gravata, de taiê, de mini saia. Gente muito polida, endemoniada, endiabrada, demonizada, que já não é mais um ser humano, é uma besta humana, é um demônio. O que é um demônio? C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que o demônio é um ego absoluto. E que também ontem alguém sugeriu, não é um ego absoluto, é fato, só existe um ego absoluto, mas a inteligência do C.S. Lewis é dizer o seguinte, o demônio é um ego que pretende ser absoluto. É um ego que só pensa em si mesmo, é voltado para si mesmo o tempo inteiro. Voltado para a sua própria realidade, só enxerga o seu umbigo, só enxerga os seus desejos, só enxerga a sua vontade, só enxerga os seus apetites, só enxerga os seus sonhos, só enxerga as suas necessidades, só enxerga a sua própria realidade particular e vive reagindo às sensações do seu ventre. E esse ego que pretende ser absoluto passa por cima de tudo e de todo mundo para satisfazer aquilo que é a sua própria ambição. E ele pensa apenas em satisfazer a si mesmo. Esse ego que pretende ser absoluto só consegue conjugar o verbo na primeira pessoa. Eu, é meu e é para mim. Eu, é meu e é para mim. Vive dessa maneira. Não se percebe direito, mas quando você começa a conviver com gente assim, você logo percebe. Nem sempre os endiabrados percebem que eles são assim. Nem sempre os endiabrados percebem que eles são absolutamente autorreferentes. Nem sempre os endiabrados percebem que eles são um bicho sugador de todas as energias que estão à sua volta. Eles não percebem que eles são manipuladores, que eles são controladores, que eles só sabem ser o centro da festa, que eles só têm um assunto que é eles mesmos. Eles não percebem. Mas quem está do lado percebe. Quem está do lado percebe e vai considerando esse ser demonizado, endiabrado, que se desfigurou, esse ego que pretende ser absoluto, vai percebendo esse tal como alguém insuportável. Esse é o processo de pecado da Bíblia Sagrada. Na lei de Moisés, o pecado é o que eu faço ou deixo de fazer. Não coma isso, não coma aquilo outro, não vá nesse lugar, não participe dessa festa, não cheire essa fumaça, não cheire esse pó. Pecado é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não toque nesse homem, não toque nessa mulher, não toque nesse alimento. Pecado é o que eu faço e deixo de fazer. Aí vem Jesus e diz assim, olha, o pecado é um pouco mais profundo do que isso que Moisés falou. Ou na verdade vocês não entenderam o que realmente Moisés falou. Porque não basta você não matar, se você odiou, o pecado já mora em você. Então Jesus vai trazer o pecado para o ambiente das nossas motivações, das nossas intenções, daquela maldade que povoa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que aos poucos vai lá de dentro determinando a nossa maneira de agir, de viver e de nos relacionarmos com a realidade ao nosso redor. Então, para Moisés, o pecado é o que eu faço, o que eu não faço. Jesus diz, não, o pecado, ele é anterior ao que você faz, ao que você não faz. Inclusive, Jesus deixa claro que o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque a maldade está lá dentro do seu coração. A maldade não está no alimento que você toca ou na pessoa que está à sua frente. A maldade está dentro de você. Aí o apóstolo Paulo, ele piora de vez, mas ele resolve muita coisa para nós, porque ele diz assim, olha, o pecado não é só o que eu faço ou deixo de fazer, o pecado não é só uma questão das minhas motivações interiores, não é só uma questão da minha subjetividade, o pecado é uma força que está dentro de mim e que habita em mim e faz eu ser quem eu sou. É como se ele dissesse assim, o pecado sou eu sou pecado. E ele diz assim, maldito homem que sou, amaldiçoado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará dessa força que existe atuando dentro de mim, de tal maneira que o que eu quero fazer eu não consigo e o que eu não quero eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. É essa coisa que mora aqui dentro de mim. Então o que é o pecado? O pecado é muito mais um estado de ser. O pecado é muito mais uma natureza de um ser, uma identidade de um ser autorreferente. E que deu as costas para Deus, e que quando deu as costas para Deus, começou a adorar um outro alguém. E esse outro alguém que passou a ser adorado foi o seu próprio ego. Aliás, essa é uma coisa muito interessante. Como é que o diabo é adorado? Fazendo você adorar a você mesmo. Na verdade é isso, o diabo não faz questão de ser adorado por você. Ele só não quer que você adore ao Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor de Jesus Cristo. E até mesmo o diabo sabe que quando a gente dá as costas para Deus, a gente coloca outro Deus no lugar. E esse outro Deus que a gente coloca no lugar não é ele, o diabo, é o nosso próprio ego. Já que é para servir a alguém, eu sirvo a mim mesmo. É esse o mal que nos habita como seres humanos. Então, pecado, pecado é o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas, em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia até Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, então veja que aqueles que estão longe de Deus estão sob a influência de um espírito. Um espírito que está em oposição ao espírito de Deus. E como é que vivem essas pessoas que estão debaixo do Espírito que atua nos filhos da desobediência? Versículo 3 de Efésios 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como é que nós vivemos quando estamos atuados pelo espírito maligno, fazendo a nossa própria vontade e estabelecendo a nossa própria vontade como vontade absoluta? Então, o que é o pecado? O pecado é um estado de ser em rebelião contra Deus. E nesse estado de ser, o que eu faço é afirmar o meu ego acima de todas as outras realidades. É nesse momento em que eu estou sob a influência de um espírito do mal. Aí o que eu faço ou deixo de fazer é quase secundário, porque o problema não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é o tipo de gente que eu sou e o tipo de espírito com quem eu comungo. Essa é a grande realidade. Por isso, quando o salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, eu traduzo da seguinte maneira: eu me entrego à tua palavra, eu me entrego à tua palavra, eu me submeto à tua influência para eu não me desumanizar, não me coisificar e não me endiabrar, para eu não virar um diabo. Eu me submeto à tua palavra para que a tua palavra me guarde de me tornar um diabo, um ego absoluto, um ego que pretende ser absoluto, alguém absolutamente autorreferente, que isso é a minha destruição, é a minha dissolução como ser humano, uma vez que fui criado à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me bestializo, mais eu me coisifico, mais eu me demonizo. Então eu me entrego à palavra de Deus. Agora, o que é a palavra de Deus? Mandamentos, ordenanças, a lei de Deus. Mas é mais do que isso. Porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, expressam a vontade de Deus. Mas é mais do que a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a sua vida e para a minha é expressão do caráter de Deus, é o que Deus é. Deus é amor, por isso a vontade dele para nós é amor. Deus é verdade, Deus é fiel, por isso o que ele tem para nós é esse caminho de verdade, de fidelidade, é uma expressão do caráter dele. Por isso, quando eu me entrego à palavra de Deus, eu me entrego a Deus. Eu me coloco não debaixo da influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu me coloco debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Eu me coloco sob a palavra de Deus. Ou, em outras palavras, eu me rendo a Deus nos termos de Deus, revelados na palavra de Deus. Porque se eu me rendo a Deus nos meus termos, eu sou o Deus. Então eu me rendo a Deus nos termos de Deus, revelados na palavra de Deus. E enquanto me rendo a Deus nos termos de Deus, revelados na palavra de Deus, eu sou guardado desse processo de bestialização, coisificação e demonização. E mais do que isso, eu sou liberto dessas dimensões demonizadas, coisificadas e bestiais da minha própria vida. O que a palavra de Deus faz em mim, portanto, é muito mais do que me explicar e muito mais do que ditar regra para mim. O que a palavra de Deus faz em mim é me afetar de tal maneira a que essa imagem de Deus, segundo a qual eu fui criado, aflore em mim. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso que no Novo Testamento, os apóstolos vão dizer que a palavra de Deus é viva. Viva. Ela é viva. Viva e eficaz. Viva e eficaz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é comparada pelo apóstolo Pedro como uma semente. Uma semente que é lançada em nós. Jesus, na parábola do semeador, compara a palavra de Deus a uma semente. Uma semente que, semeada em nós, ela cresce dentro de nós, ela ganha vida dentro de nós e produz frutos em nós, frutos que não são nossos, são frutos gerados por ela, a palavra de Deus. Por isso é que Paulo escreve aos Tessalonicenses, peço que você abra a sua Bíblia até lá, Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, o capítulo 2. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Capítulo 2, o versículo 13. Quando o apóstolo Paulo diz assim: agradecemos a Deus sem cessar o fato de que vocês, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem, que opera, ela trabalha, ela afeta você, ela afeta a sua interioridade. A palavra é viva, a palavra conversa com você. É diferente, por exemplo, de uma placa de sinal de trânsito. Quando diz assim, olha, proibido convergir à direita. Aquilo é uma informação para você. Mas aquela informação não tem um poder de afetar a sua maneira de pensar, de mexer na sua disposição de vontade, de mudar os seus sentimentos, de mudar a sua consciência. A palavra de Deus não, ela é viva. A palavra de Deus, quando vem a nós, Ela vai penetrando, disse o autor aos Hebreus, ela vai penetrando em nós, ela vai mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir. Ela vai afetando a nossa própria natureza e a nossa identidade de tal maneira que vai gerando em nós um estado de ser voltado para Deus e não mais em rebeldia contra Deus. É isso que a palavra de Deus faz em nós. Vire as páginas da sua Bíblia aí para trás, para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Cabeça oca, cabeça vazia. Pensamento vão, sem substância, sem conteúdo. Inutilidade dos pensamentos é literalmente cabeça vazia. Não tem mais lucidez, não tem mais critério, não tem mais racionalidade, é bicho. Inutilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. E mais do que obscurecidos no entendimento, Efésios 4:18, eles estão separados da vida de Deus. Por causa do quê? Da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Vamos ler de trás para frente. É um menino que está lá no chiqueiro comendo com porco. Isso aqui é a parábola do filho pródigo em linguagem teológica. O menino que está no chiqueiro comendo com porco, ele está entregue à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ele está no lixo. E ele está se refestelando no lixo. Por quê? Porque ele perdeu sensibilidades. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Por quê? porque a sua cabeça está vazia, ele era ser humano, ele foi se bestializando, se coisificando, até que chegou a esse estado de demonizado, e entregue absolutamente aos seus apetites mais basais. Sabe que interessante o que é uma pessoa que perde sensibilidades? A pessoa que perde sensibilidades é o seguinte: você está numa cena que é tão grotesca que aquela cena lhe dá ânsia de vômito. Desculpa falar assim, mas é. Não é? Você vê algo, você vê uma cena tão grotesca que aquilo dá em você ânsia de vômito. Se eu pegasse você agora, exatamente agora, e colocasse você num chiqueiro e colocasse você no meio do vômito de seres humanos, eles vomitaram, e eu falo para você agora, come. O que você faz? Você vai ter ânsia de vômito, você vai vomitar. Você não vai comer o vômito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe um estado de ser em que esse ser come o vômito e gosta do que come. E aí a gente fala assim: você não está vendo o que você está comendo, o que você está comendo? Ele diz assim: o quê? Você não está vendo que o que você está fazendo é cruel? Não, mas o que é que eu estou fazendo de cruel? Todo mundo faz, ó. Está todo mundo comendo a mesma coisa que eu estou comendo. Só você que está espantado. É, eu realmente estou espantado, é porque eu ainda tenho sensibilidades espirituais. Eu ainda tenho de Deus em mim e algumas coisas me agridem, eu não consigo fazer. A questão é essa, eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu me submeti a Deus e a palavra de Deus, que é viva, ela vai gerando em mim um estado de ser em que determinadas coisas eu não consigo fazer, e aquelas que eu não consigo fazer e eu acabo fazendo, elas me agridem tanto que vai se tornando insuportável para mim. É o Salmo 32. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, isto é, eu fui apodrecendo. O salmista diz assim: a tua mão pesava sobre mim, eu fui sendo consumido de culpa. Isso é tão agressivo à pessoa que eu sou, no sentido de que o que eu sou é uma expressão do caráter de Deus, que isso pesa sobre mim. Eu, honestamente, tenho dúvidas de que a gente não consegue fazer as coisas. A gente consegue, sim. Consegue. A gente consegue. Eu acho que um dos dias mais tristes da vida de um ser humano é o dia em que ele se dá conta disso. A gente consegue sim bater na mãe. A gente consegue sim deixar a mãe passando fome. A gente consegue. A gente consegue agredir filho. A gente consegue colocar filho embrulhado em jornal na calçada. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue ferir mortalmente as pessoas que nós juramos amor. A gente consegue. A gente consegue manipular pessoas. A gente consegue. A gente consegue mentir. A gente consegue. A questão é que alguns de nós, muito embora sejamos capazes de fazer estas coisas, não conseguimos dormir à noite. E outros dormem como se a vida estivesse absolutamente normal. Por exemplo, alguém diz assim: eu não consigo mentir. Consegue, consegue. Talvez você possa dizer assim: eu não sei mentir. Quando eu minto, fica na minha cara que eu estou mentindo. Aí sim. Quando eu minto, está na minha cara que eu não consigo. Agride a minha natureza. Eu menti para você, isso me agride e os meus olhos denunciam. E você percebe, você fala: está mentindo. E quando você encontra uma pessoa, você diz assim: está mudado, né? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Você ainda não sabe o que é, mas você consegue perceber que está fazendo besteira. Você consegue perceber. Por quê? Porque a besteira que está sendo feita agride aquela pessoa se ela é realmente séria com Deus. É um incômodo. O pecado que fica pendurado na gente quando a gente anda com Deus, ele vai se tornando insuportável. Insuportável, insuportável. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a Deus e à influência de Deus na nossa vida, do Espírito de Deus. E essa palavra que diz para mim quem eu sou, quem eu devo ser, essa palavra que atua em mim, que fala comigo, que puxa a minha consciência na direção de Deus, que puxa os meus sentimentos na direção de Deus, que puxa a minha disposição de vontade na direção de Deus, essa palavra... Quando eu vou na direção contrária, isso para mim é um desconforto pleno e as pessoas que olham para a minha vida percebem. Por isso quando o salmista diz assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o salmista está dizendo assim, Deus, eu não quero me tornar um diabo. E eu sei que se eu ficar a minha própria sorte... Eu vou me tornar um bicho, uma coisa, e daqui a pouco eu sou um demôniozinho. E eu vou me destruir, eu vou me dissolver. E eu vou dissolver e destruir o que está à minha volta. Então, eu me coloco diante de ti para que o Senhor me guarde disso. E mais, Deus, eu percebo que eu já me tornei demôniozinho em algumas áreas da minha vida, que eu já fiz coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer, mas eu acabei fazendo. Então eu me coloco diante de ti para que o Senhor me tire disso. Me redima, me salve, me liberte, me resgate. O que é que diz Jesus? Você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Sabe que um dos momentos mais sagrados da vida pastoral é ouvir uma confissão de pecado. É ouvir uma confissão de pecado. E eu ouço confissões de pecado. E eu ouço confissões de pecado de pessoas que quando confessam, elas confessam quase de cabeça baixa, envergonhadas. Elas confessam o seu pecado para mim. E elas estão quebradas quando estão confessando o seu pecado. Mas eu também ouço confissão de pecados, ou confissões, que na verdade são relatos assim de coisas interessantes que eu fiz. E é muito próprio que você consegue olhar nos olhos das pessoas e perceber se elas estão machucadas pelo pecado que praticaram, ou se elas já estão tão dessensibilizadas que elas estão na mesa do porco e já não percebem. Por isso, quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, é muito mais do que, eu fico aqui pesquisando na Bíblia o que é que eu posso e o que eu não posso. Não. A palavra de Deus, ela é expressão da vontade de Deus. A vontade de Deus é a expressão do caráter de Deus. E é mergulhando nessa palavra que eu falo com Deus. Que Deus fala comigo, que Deus se revela para mim e revela-me a mim mesmo. E nesse processo de mergulhar na palavra e a palavra de Deus ser mergulhada em mim, eu vou sendo encharcado e eu vou me tornando um tipo de gente com sensibilidades para Deus, com disposição de afetos para Deus, com compromissos de vontade para Deus. Hoje pela manhã, quando eu terminei, veio um irmão e falou, e aí, pastor, como tá? Eu falei, tô aí lutando para não virar um diabinho. Estou assim, lutando para não... Estou lutando no dia a dia para me tornar e para continuar sendo, ou para que Deus faça de mim um ser humano decente e que a imagem dele seja refletida na minha face para o meu próprio bem e para que eu abençoe pessoas ao meu redor. Então eu faço um apelo para você. Faço um apelo para você, que você busque a Deus nos termos de Deus e se deixe encharcar por essa palavra de Deus que é viva. E você não vai percebendo esse processo. Porque também, se é verdade que ninguém sai da mesa do pai para a mesa do porco de um dia para o outro, também não é verdade que a gente sai da mesa do porco para a mesa do pai de um dia para o outro. Primeiro momento a gente tem um estranhamento dentro do chiqueiro, né? Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Que nojo. Você tem nojo. Você tem nojo do que está em volta, nojo do que você fez. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Você tem um estranhamento. Na parábola do filho pródigo, Jesus diz que esse menino cai em si. Cai em si, os seus olhos são abertos. Ele tem um... Onde eu vim parar? E tem um teólogo que diz que não apenas ele cai em si, mas ele cai de si. Cai de si. Digamos, ele cai de joelhos na presença de Deus e diz: Deus, me tira daqui. Então, aqui entre nós, nós podemos fazer essas duas orações. Deus, jamais me deixe chegar lá. E podemos orar também dizendo: Deus, me tira daqui. E eu tenho para mim a expectativa de que, quando nós nos reunimos num momento como esse, nós nos reunimos em busca de uma experiência com Deus, de um encontro com Deus. Por isso que a gente fala: deixa a sua criança lá, se você ficar cuidando da criança, você não vai conseguir. Outro dia eu fiz até um comentário muito infeliz, eu peço desculpas, eu falei que uma criança atrapalha 1.500, não é o pai da criança que atrapalha, a mãe. Porque nós estamos aqui em busca de uma experiência com Deus. Nós estamos aqui num momento privilegiadíssimo, quando a gente pode abaixar a nossa cabeça e dizer: Deus, o teu Espírito está mostrando para mim caminhos de morte. O teu Espírito está me chamando para caminhos de vida. Aqui é um momento em que você tem a oportunidade de chorar diante de Deus. Aqui é o momento quando você tem a oportunidade de interceder pelas pessoas que você ama e buscar a Deus por elas. Pelas pessoas que você ama e que estão vivendo no lixo. Para que Deus vá buscá-las e para que Deus use a sua vida para buscá-las. Aqui é o momento de você se perceber e se perceber diante de Deus e de você viver o que Jesus ensinou. A casa do meu pai seria chamada casa de oração. Oração. Onde eu me coloco diante de Deus, nos termos de Deus, à luz da palavra de Deus, e que o Espírito de Deus vai fazendo em mim um caminho de me levar na direção de Deus, para que a imagem de Deus e do seu Cristo sejam formadas em mim. E eu queria convidar você a fazer isso agora. Ou você ora dizendo: Deus, não me deixa chegar lá, tem misericórdia de mim. Ou você ora dizendo: Deus, me tira daqui, tem misericórdia de mim. Ou você ora as duas coisas. Você diz: Deus, há alguns cômodos na minha vida que são salas limpas, mas há alguns cômodos da minha vida que são ambientes sujos. Me tira daqui. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida, pelo caminho eterno. Transforma-me segundo a tua palavra. É a oração que eu convido você a fazer agora em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Aliás, você pode ficar em pé, pode ficar sentado, pode se ajoelhar. Você pode buscar a Deus na comunhão da igreja como você bem desejar e como o Espírito de Deus tocar o seu coração.